DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta segunda-feira, 19 de janeiro de 2015. Um novo governo toma posse esta segunda-feira em Moçambique, após ter sido anunciado no último sábado pelo presidente Filipe Nyusi. Tanto a RENAMO como o MDM, os dois principais partidos da oposição, acusam Nyusi de ter criado um governo de base partidária. O líder da RENAMO, o maior partido de oposição em Moçambique, Afonso Vlacama, prometeu no sábado, num comício em Tete, no centro do país, reagir numa semana caso a FRELIMO, partido no poder, não aceite a sua proposta de um governo de gestão. O porta-voz da RENAMO anunciou a realização de uma reunião na terça-feira em Caia, província de Sofala, de Dlacama, com os principais quadros do partido para discutir a estratégia da RENAMO. O presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, quer que as autoridades judiciárias investiguem quem ficou com os 13 milhões de dólares que terão sido pagos por Angola para explorar minas guineenses. O ministro dos Recursos Naturais da Guiné-Bissau, Daniel Gomes, disse na quinta-feira passada no parlamento que os trabalhos de extração de bauxite só serão retomados depois de esclarecido o paradeiro do dinheiro. A Polícia Nacional de Timor-Leste investiga um explosivo artesanal que deflagrou no final da noite de domingo no complexo onde residem alguns dos funcionários da Embaixada Americana em Dili, sem causar feridos, disse a Alusa, fonte oficial. A Embaixada dos Estados Unidos em Dili ainda não se manifestou. Pelo menos 90 militantes da oposição foram presos este domingo no Níger após violenta manifestação contra a publicação pelo seminário francês Charlie Hebdo de uma caricatura do profeta Maomé em Niamey, que terminou em confrontos entre policiais e ativistas. Pelo menos 8 igrejas foram incendiadas no Níger. Ontem, cerca de 300 manifestantes juntaram-se no centro da capital do país para uma marcha com destino ao parlamento, marcha esta que havia sido proibida pelas autoridades. Também neste domingo, 3 pessoas foram mortas e 80 sequestradas, na maioria mulheres e crianças, no extremo norte dos Camarões, num ataque do grupo islamista nigeriano Boko Haram, revelou uma fonte policial à agência Reuters. Este é o maior sequestro levado a cabo na região pelos insurgentes islamistas nigerianos. No sábado, 400 veículos militares oriundos do Chad e helicópteros de combate chegaram aos Camarões para ajudar no combate aos extremistas. Na Nigéria, pelo menos 4 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de um atentado suicida perpetrado no domingo com uma viatura armadilhada num posto de gasolina em Potiskum, nordeste do país, segundo fonte policial. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade, mas a cidade tem sofrido constantes ataques de militantes do Boko Haram. O governo do Mali e as Nações Unidas anunciaram no domingo que o país está livre do ébola após terem sido registrados 42 dias sem novos casos confirmados do vírus. O movimento alemão anti-islâmico Pegida anunciou este domingo o cancelamento da manifestação prevista para esta segunda-feira em Dresden, no leste da Alemanha, depois de um dos organizadores do protesto ter sido ameaçado de morte pelo Estado Islâmico. Desde finais de outubro, o movimento Pegida, sigla em alemão para Patriotas Europeus contra a Islamização do Ocidente, se manifesta às segunda-feiras em Dresden, tendo reunido 25 mil pessoas na semana passada. A Anistia Internacional classificou como um retrocesso para os direitos humanos na Indonésia a execução de 6 condenados por tráfico de drogas, incluindo o brasileiro Marcus Archer, no país atualmente sob liderança de Joko Widodo. Estas foram as primeiras 6 de 20 execuções que o governo indonésio planeja levar a cabo este ano. Em protesto, o governo do Brasil convocou para consultas o embaixador em Jakarta. Futebol, a seleção cabo-verdiana estreou este domingo no Campeonato Africano das Nações, que se disputa na Guiné Equatorial, com um empate por 1-1 frente à Tunísia. No jogo de abertura, também no sábado, a Zâmbia empatou com o Congo Democrático por 1-1. Foram as notícias. Vamos agora ao nosso jornal.
DW. Jornal da Manhã.
Os nossos destaques. Novo executivo moçambicano toma posse esta segunda-feira. Boko Haram sequestra 80 pessoas nos Camarões. E a estreia de Cabo Verde no Campeonato Africano das Nações. Fique conosco. Um novo governo toma posse esta segunda-feira em Moçambique, após ter sido anunciado no último sábado pelo presidente Filipe Nyusi. Seis nomes transitam do executivo de Armando Guebuza para o novo de Filipe Nyusi. Tanto a RENAMO como o MDM, os dois principais partidos da oposição, acusam Nyusi de, contrariando o discurso que pronunciou no ato da sua investidura, ter criado um governo de base partidária. Pormenores a partir de Maputo com o nosso correspondente Leonel Matias.
O presidente Filipe Nyusi nomeou para o cargo de primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, embaixador de Moçambique na Indonésia, Timor-Leste, Tailândia, Malásia e Singapura. Do Rosário, um agroeconomista de 101 anos de idade, foi anteriormente ministro das Pescas e Agricultura e governador das províncias de Zambézia e Tete. O novo governo tem 22 ministérios, menos 5 que o anterior executivo, do qual transitaram apenas 6 ministros e 2 vice-ministros. O destaque vai para a manutenção no cargo do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi, e do ministro da Defesa, Agostinho Mondlane, que passa a ocupar a pasta do ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas. A antiga ministra para Assuntos Parlamentares, Adelaide Amorane, passa a ser a ministra na presidência para os Assuntos da Casa Militar. A DW África pediu o comentário do analista Gil Laurenciano em relação à composição do novo governo.
Reduziu o número de ministérios. Conseguimos notar também na composição do governo que há muita tendência tecnocrata. Agora só temos que ficar à espera de ver a tendência meritocrática.
Filipe Nyusi é o quarto presidente do Moçambique independente, mas o primeiro com um perfil tecnocrata e sem um protagonismo na luta armada que conduziu à independência do país em 1975. Gil Laurenciano considera que mudança geracional está refletida no novo executivo.
Também há um pouco de juventude, quase que uma ruptura completa com a geração libertadora.
A DW África perguntou ao analista Gil Laurenciano o que se pode esperar desta nova geração.
O nível de exigência que eles vão sentir, só pelo fato de termos ainda muitos históricos fora, vai ser muito grande. Eu estou a prever um governo com uma tendência de eficiência muito grande.
Para Gil Laurenciano, o principal desafio do novo executivo é...
Resolvemos o problema da estabilidade política. Porque com estabilidade política, com a paz, é mais fácil depois sentarmos e vermos o resto.
Os dois principais partidos da oposição, a RENAMO e o MDM, consideram que o presidente Filipe Nyusi, contrariando a promessa que fez durante a sua investidura, criou um governo de base partidária. O líder da RENAMO, Afonso Djakema, ameaçou reagir-se dentro de uma semana a Frelimo continuar a rejeitar a sua exigência para a criação de um governo de gestão em protesto contra resultados eleitorais. De Maputo para DW, Leonel Matias.
E é este o nosso tema de hoje. Perguntamos o que acha do novo governo moçambicano e das reações da oposição? Envie-nos os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Neste domingo, os terroristas do Boko Haram sequestraram cerca de 80 pessoas no norte dos Camarões. E na Nigéria, um atentado suicida deixou 4 mortos e suspeita-se de que se trate de mais uma ação do Boko Haram. Entre as cerca de 80 pessoas sequestradas neste domingo em aldeias no norte dos Camarões por militantes do Boko Haram, estão cerca de 30 adultos e 50 meninas e meninos entre 10 e 15 anos de idade, disse um militar à agência. agência de notícias Reuters. Outras três pessoas teriam sido mortas durante o ataque, no qual dezenas de casas foram destruídas, segundo informações das autoridades locais. O sequestro é o maior realizado no país desde que o Boko Haram expandiu sua zona de operação para além da fronteira da Nigéria no ano passado. Segundo a fonte militar, o ataque tinha como alvo a aldeia de Mabas e várias outras vilas ao longo da fronteira com a Nigéria. Ainda no domingo, um homem-bomba matou 5 pessoas e feriu dezenas em um ataque perto de um posto de gasolina nos arredores de Potiskum, no nordeste da Nigéria, disseram fontes do hospital do estado de Yobe. Testemunhas oculares disseram que o alvo era o posto de gasolina, onde viajantes estavam embarcando em veículos comerciais para os estados de Bauchi e Plateau. Estava com amigos perto da estação quando o suicida detonou sua bomba em um veículo. A maioria dos meus amigos foi queimada até a morte. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade, mas a cidade tem sofrido constantes ataques dos militantes do Boko Haram. O presidente Goodluck Jonathan visitou Maiduguri, capital do estado de Borno, na passada quinta-feira, onde elogiou as forças nigerianas pelo seu esforço no combate à insurgência do Boko Haram, que já ceifou milhares de vidas nos estados de Borno, Adamawa e Yobe. O analista político Umar Adamo acredita que o país precisa de uma grande mudança. Esta visita provavelmente não mudará nada. Falta ao governo a aptidão ou a capacidade para lidar com o que está acontecendo em Borno e na região Nordeste. Tudo o que as pessoas precisam é de mudança. Precisamos de um governo sério que tenha a capacidade para resolver o problema das pessoas nas áreas afetadas. Mulheres de grupos de direita manifestaram a sua indignação com a incapacidade do governo federal para parar a insurgência. Elisa Danladi é a coordenadora da Iniciativa de Desenvolvimento para as Mulheres Africanas. É realmente lamentável, o nosso coração está sangrando com o governo. Não estamos felizes com isso e estamos chamando com fortes vozes para que o governo intervenha e salve os nossos rostos, as nossas crianças e as nossas garotas. Este foi o terceiro atentado suicida realizado neste mês em Potiskum, maior centro comercial da Nigéria. Os atentados ocorreram 3 dias após o presidente dos Camarões, Paul Biya, anunciar que o Chad iria enviar um importante contingente para apoiar o exército do país na ofensiva contra os extremistas. As tropas do Chad começaram a chegar nos Camarões no domingo e estão sendo posicionadas no norte do país.
DW Desporto.
A seleção cabo-verdiana estreou sábado na 30ª edição do Campeonato Africano das Nações, que se disputa na Guiné Equatorial, com um empate a uma bola frente à Tunísia. A reportagem com o nosso correspondente na cidade da Praia, Nélio dos Santos.
18 horas em Cabo Verde, no estádio da EBBI, na Guiné Equatorial, os Tubarões Azuis entravam em campo na cidade da Praia, a batucada de apoio começava. A equipa cabo-verdiana entrou bem, podia ter resolvido o jogo na primeira parte, mas os seus avançados foram perdulários, não souberam aproveitar as oportunidades criadas. Na segunda parte, os crioulos acusaram algum nervosismo e cansaço. Consequência, a Tunísia abriu o marcador aos 69 minutos por intermédio de Mohamed Ali. A equipa cabo-verdiana reagiu. De penalti, Eldon igualou a partida aos 75 minutos. O selecionador cabo-verdiano português Rui Águas disse a Rádio de Cabo Verde que o empate soube a pouco.
Fizemos uma primeira parte bastante boa, onde podíamos ter marcado por várias vezes. Jogámos bastante bem, dominámos o adversário. Depois da última oportunidade que tivemos, acabamos por descer um bocadinho de produção, e era a altura em que sofremos o golo e que abanamos ali de alguma maneira. Tivemos força ainda para reagir, felizmente, em relação ao empate. Não era aquilo que eu queria, mas foi possível.
Em Cabo Verde, o público gostou do que viu e considera que mais vale um empate do que uma derrota.
Foi muito bom, com certeza, né? Algumas oportunidades não aproveitaram, mas eu acho que, de uma forma geral, foi um muito bom jogo.
Gostei muito. Bom jogo.
Eu acho que podia ganhar muito mais.
Esperávamos vitória, mas enfim.
Perdeu alguns golos, mas estava bom. O jogo estava bom. Depende do próximo jogo, a ver tem que ganhar agora.
Foi bom, gostei.
O empate gostou?
Sim, melhor que nada, melhor que perder.
Foi um grande jogo, o Cabo Verde jogou muito bem. Tive muita chance na primeira parte e podia ter feito um ou dois gols no mínimo.
Cabo Verde empata uma bola com a Tunísia. As quatro equipas do Grupo B têm todas o mesmo ponto, pois a Zâmbia e a República Democrática do Congo também empataram a uma bola. Cabo Verde regressa ao relvado na próxima quinta-feira, dia 22, para defrontar a República Democrática do Congo, dia em que a Tunísia terá pela frente a Zâmbia. Rui Águas só pensa na vitória.
Claro, o esforço máximo, a dedicação máxima, sabendo que isto são equipas difíceis. O Congo hoje empatou com a Zâmbia, é uma equipa muito forte também fisicamente, como esta da Tunísia. Talvez melhor tecnicamente, por isso vamos ter dificuldades, mas vamos tentar ultrapassá-las.
Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
DW. Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Hoje perguntamos o que acha do novo governo moçambicano e das reações da oposição. Comigo no estúdio está Madalena Sampaio, que tem as reações dos nossos ouvintes.
Bom dia. Começo pela reação de Avestino Augusto Fundai, a partir de Catandica, em Moçambique. Ele pensa que o novo governo de Filipe Nyusi está apto a responder às exigências do povo moçambicano. A oposição do país sempre reclama de boca cheia. Paíto Oliveira Massada diz que era de esperar. Para mim, nada irá mudar, é continuidade, diz este ouvinte. Diamantino Daniel Nacua acha que é melhor a Renamo parar com a perturbação do decurso normal do país. E Caltan da Costa escreve: eu, como moçambicano, estou feliz com esta redução de ministérios, mas gostaria que fossem pelo menos 15 ministérios. O que não gostei nem um pouco é o seguinte: o presidente mentiu quando disse que havia de formar um governo de inclusão e vejo que os membros dos outros partidos também não foram incluídos no seu governo como tinha prometido. Quintino Medi escreve o seguinte: o governo deve formar-se com base na competência e na confiança. Deixem o Sr. Nyusi fazer as suas escolhas segundo a sua convicção, que ele não dê tanta atenção à oposição porque sempre tem algo a contrariar, porém ele deve analisar se o que dizem é verdade e construtivo. Os senhores da Renamo que esperem a sua vez, deixando de criar perturbação no país. Lá a Fubaldé da Guiné-Bissau também espera que o novo governo da Frelimo, que hoje toma posse, seja um governo de diálogo e deseja-lhe boa sorte nas suas funções. Este ouvinte dá também os parabéns à Lusofonia, porque a seleção do Cabo Verde estreou-se ontem no CAN e empatou com a Tunísia. Miguel Silvestre diz que a oposição é oposição, só serve para se opor a tudo e todos, seja boa ou má coisa, por isso o nome diz tudo, oposição. Rafael António Romeda defende que Nyusi tem vontade de melhorar Moçambique sem que isso agrade à oposição. Eurico Moçan de Maquiesse escreve que o presidente Nyusi só tem ainda uma semana de poder e já há críticas. Porquê? Interroga. Esperemos um pouco para vermos o seu trabalho. As manifestações são boas, mas trazem consigo muitos prejuízos, tais como destruições, desordem e outras. Pensemos bem. Andris Govola considera que a formação de um governo sem reparar na cor partidária seria o ideal para evitar conflitos, criar oportunidades para todos, segundo as capacidades. Os países que implementaram isso estão em paz até agora. Tuvanji Pano, de Maputo, também nos enviou uma mensagem a dizer que o novo governo foi muito bem formado e ele espera muito trabalho em prol de um país melhor, as pessoas certas nos lugares certos e a redução de ministérios como um marco novo para o país. Maquiesse da Conceição diz que a oposição deve parar o país, convocando uma mega manifestação para remover a Frelimo, que está prestes a completar meio século no poder. Eu gosto muito de Afonso de Lacama porque ele fala e cumpre. Se a minha Angola tivesse um homem desse patamar, o MPLA, que tem características semelhantes à Frelimo, já teria sido removido do poder. Cris.
Obrigada, Madalena, e a todos os que participaram.
DW, segunda-feira.
E você ouviu nesta emissão: o novo governo toma posse esta segunda-feira em Moçambique, após ter sido anunciado no último sábado pelo presidente Filipe Nyusi, sob protesto dos dois maiores partidos da oposição no país, Renamo e MDM. Três pessoas foram mortas e 80 sequestradas no norte dos Camarões, num ataque do grupo islamista nigeriano Boko Haram. Na Nigéria, pelo menos 4 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de um atentado suicida perpetrado com uma viatura armadilhada em Potiskum, nordeste do país. Pelo menos 90 militantes da oposição presos no domingo no Níger. Seleção cabo-verdiana estreia com empate por 1-1 contra a Tunísia no Campeonato Africano das Nações. Terminamos aqui esta emissão. A todos um ótimo dia.